CDN Eleições 2020. Oferecimento: pensando na casa dos seus sonhos, varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
Dando continuidade, então, à nossa série de entrevistas com os candidatos à vice-prefeitura de Campinas, hoje é a vez de Coronel Soto, vice de delegada Terezinha. Ele conversa, então, hoje com a gente. A partir de agora, eu começo a contar os 15 minutos, farei uma breve apresentação do candidato e a gente já faz as perguntas. Marco Aurélio Soto é vice na chapa encabeçada pela delegada Terezinha na corrida pela prefeitura de Campinas pelo PTB. Soto nasceu em Capivari e tem 62 anos. É formado na Academia Militar das Agulhas Negras, no Rio de Janeiro. Iniciou a carreira no Exército Brasileiro aos 16 anos, onde foi de aluno da Escola de Cadetes de Campinas até coronel do Exército. Foi oficial de engenharia, tem mestrado em Ciências Militares e pós em Comunicação Social. Boa tarde para o senhor candidato, tudo bem?
Boa tarde, Stephanie. Boa tarde, ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer a esse espaço, né, que a CBN coloca aos candidatos para que a gente possa levar até a população o que nós chamamos, com a delegada Terezinha, de plano de mudança. O nosso plano de mudança ele vem sendo construído há um ano, mais ou menos. Conta com a participação do professor doutor da Unicamp, o Josmar Capa, um dos economistas mais renomados de Campinas, e ele foi elaborado ouvindo a população, porque o político tem mania de falar, né? Então nós invertemos, nós ouvimos a população e, baseado naquilo que a população nos falou, a gente construiu esse plano de mudança.
Vou começar com uma apresentação, então, para os nossos ouvintes. Quem é Marco Aurélio Soto? Como o senhor se apresenta aos seus eleitores?
Olha, Marco Aurélio Soto é o Coronel Soto, né? O nome político, né? Vamos chamar assim. Ah, como já foi feito no meu currículo, eu sou de Capivari. Entrei no Exército aqui na Escola Preparatória de Cadetes aos 16 anos. Fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, né? Onde cursei 4 anos, que é o curso superior, saí oficial. Tenho uma vivência nacional, porque percorri praticamente todo o Brasil, né? Servi no Rio Grande do Sul, servi em São Paulo, servi lá em Roraima, no Rio de Janeiro. Tenho curso de pós-graduação em comunicação social, fiz a ESAO, na vida civil seria equivalente ao mestrado, né? E aceitei esse convite da delegada Terezinha, porque vi, né, na delegada Terezinha que ela tem os mesmos ideais e os mesmos conceitos éticos e morais, né, que a minha instituição tem, né? Então nós alinhamos, né, e com muita honra eu aceitei o convite. E uma outra posição é que as pessoas de bem desse país, elas têm que ter a coragem de assumir os espaços, porque os espaços nunca ficam vazios, alguém assume, né? Então, por que não uma pessoa de bem, né, uma pessoa com ética, uma pessoa com moral, para assumir esses espaços?
Como o senhor acredita que a trajetória como militar pode auxiliar na sua vida pública, caso eleito?
A grande vantagem é a estratégia, né? Porque nós somos especialistas em estratégias, né? Então nós podemos antecipar aos problemas e procurar soluções, né? E além disso, como ele disse, a vida militar, né, ela é uma vida em cima de valores éticos, morais, disciplina e hierarquia, né, que, é como eu disse, podem me acusar de tudo, mas eu nunca serei corrupto ou corrompido.
Com esse espaço dado aos candidatos, candidatas à vice-prefeitura, no seu entendimento, qual a atuação ideal do vice que for eleito ou eleita?
O vice, ele tem ajudar a prefeita, né, a prefeita eleita, né, no seu plano de governo, né? E, além disso, eu vejo um papel do vice como um mediador também, sabe, de procurar aliviar as tensões entre as partes, procurar fazer ações que resultem no bem-estar da população, né? Principalmente com a Câmara Municipal, então servir de intermediário, né, para a gente poder ter no final da estrada o bem-estar da população.
Uhum. Acredito que tenha sido feito já algum estudo pela campanha, né, sobre as prioridades da gestão. Qual seria a área prioritária dessa gestão que deve começar agora em janeiro de 2021 em Campinas?
Olha, Campinas ele tem muitos problemas, né? Eu acredito que a população em Campinas ela sofra principalmente com as áreas de saúde, educação, transporte e emprego. Eu acho que são as quatro áreas nevrálgicas que a gente tem que atacar, né, para resolver os problemas. Na área de saúde, por exemplo, o problema vem se estendendo há muito tempo, é um problema muito grave, né? E eu começo expondo a você o que consta do nosso plano de mudança, que é os postos de saúde. O que nós queremos? Nós queremos que os postos de saúde eles funcionem 24 horas. Porque hoje, sexta-feira, fecha e vai embora. E a doença não escolhe hora. Então, aquela mãe que tem um filho que fica doente à noite, sábado à noite, sexta à noite, quinta à noite, ela vai procurar um hospital, porque ela não tem o posto, ela não tem um atendimento imediato. Isso me dá um gancho, essa nossa proposta de funcionamento 24 horas, com médico, inclusive pediatra, de falar que escutado, né, algum candidato dizer de construção, de Mário Gatinho, sabe? De construção disso, construção daquilo. Enquanto que você vai ali no Mário Gatti, e a pediatria infantil, ela é um caos, né? Então, antes de se construir, iludir a população com construções de hospitais de Mário Gatinho, seria necessário, sim, fazer uma reforma, né, dentro do Mário Gatti, na seção pediátrica. É essa a nossa proposta, e não essa ilusão de iludir a população de construção de Mário Gatinho, de hospital disso, hospital daquilo. Vamos consertar aquilo que nós temos.
Uhum. Entre as prioridades que o senhor citou está também o transporte. Quais os planos que vocês têm para desafogar, né, o transporte público de Campinas, que o usuário hoje em dia ele reclama bastante da estrutura, das lotações, da condição dos ônibus?
Sem dúvida, o transporte em Campinas é um outro problema que se arrasta há muito tempo. Nós temos os ônibus sucateados, nós temos atrasos, né, e nós pagamos a segunda tarifa mais alta do Brasil, né, que é R$ 4,95. A maior é Brasília, então a nossa é a segunda. E por que não usar ideias, né, de outras pessoas ou de outros países? Então, nós pretendemos trazer para cá uma ideia que acontece no Chile, que é a tarifa diferenciada. Ou seja, a gente cobra conforme o horário, né? Horário de pico tem um preço, horário que não é de pico tem outro preço. Isso nos leva a uma economia de 20%, o que daria para você aplicar, né, no transporte e melhorar os ônibus, né, fazer uma gestão de itinerários para se evitar atraso. Você vê que até escorpião foi achado dentro de ônibus, né? E a população sofre com isso, né? Porque ela necessita do transporte público. Então, com essa ideia, né, que a gente vai trazer do Chile, nós vamos economizar e aplicar no transporte público, porque hoje a passagem de R$ 4,95, o prestador de serviço ele só recebe R$ 2,00. O restante é da prefeitura.
Uhum. Imagino, né, que o senhor, por ser militar, tenha algum tipo de simpatia com o presidente da República, Jair Bolsonaro. Como seria esse contato com o governo federal, no governo de delegado Terezinha e do senhor?
Olha, eu encaro o seguinte, eu admiro o Bolsonaro, né? Ele veio, o nosso governo vai na mesma linha dele, ou qual seja, enxugar a máquina pública, e contra a corrupção, né, que é o que... Porque cada centavo roubado aqui, cada real roubado aqui, é uma morte lá no final da linha. Né. Mas admiro muito a democracia, né, porque, e defendo, porque a beleza está aí. Ou seja, eu não preciso concordar em tudo. Né. Eu posso ter a minha opinião a respeito daquele ou de outro assunto. Então, essa eu acho a beleza da democracia está aí. E eu vejo também, Stefano, que não há partido e não há pessoa. Sabe? Porque quem paga o meu salário é o povo. Então, eu sou empregado dele. Então, eu digo para você que a delegada Terezinha e eu não teremos a maior dificuldade em bater na porta do governo federal e no governo estadual e pedir recursos, entendeu? Para melhorar a situação da população de Campinas. Isso você esteja certo.
Como resolver os problemas financeiros da prefeitura? A gente vem aí de uma pandemia que agravou muito a situação econômica, não só da cidade, mas como do país, o mundo todo sofreu com isso e deixou, então, problemas financeiros, né, de saúde, como a gente sabe. Mas, focando no setor econômico, quais as propostas?
Sua pergunta é genial. Sabe por quê? Porque você é mulher, né? E a gente, nós, tendo uma mulher como prefeita, a mulher é que cuida disso dentro de casa. A mulher que economiza aqui, economiza lá, puxa aqui, puxa lá, porque se deixar para o homem, ele gasta tudo, né? Então, a mulher é que toma conta do orçamento de casa. E uma coisa vai ser a Prefeitura de Campinas com a delegada Terezinha. Nós temos que estudar os comissionados, né? Nós temos que enxugar a máquina, né? cortar vários benefícios, é, e cortando aqui, cortando lá, vendo aqui, vendo lá, veja bem, nós tivemos agora um aumento, foi anunciado um aumento de 5% na arrecadação municipal. Então nós temos aí um orçamento de 6 bilhões e meio. É muito dinheiro, se bem gerido você faz muita coisa, né? Então cortando aqui, cortando lá, fazendo um planejamento aqui, uma estratégia lá, entendeu? Nós vamos ter condições, inclusive de um dos nossos programas é continuar o auxílio financeiro dado pelo governo durante a pandemia, e a partir de janeiro, se eleito, nós vamos continuar pagando esse auxílio. Por quê? Porque nós sabemos que cortando aqui, cortando lá, fazendo o enxugamento da máquina administrativa, nós vamos ter dinheiro suficiente para trazer um padrão de vida excelente para a população.
Falando agora sobre educação, coronel, o senhor é a favor das escolas cívico-militares, que a gente quase teve aqui em Campinas, no fim foram adiadas as audiências públicas, né? Toda aquela discussão, e aí com a pandemia isso ficou travado. Mas o senhor tem alguma intenção em trazer as escolas cívico-militares, esses modelos, para cá?
Sem dúvida. Nós estivemos em Brasília conversando com o capitão Jair, que é o presidente da Associação das Escolas, e nós temos a delegada Terezinha, ela vai fazer, medir todos os esforços para que venha a escola cívico-militar para Campinas, porque é um padrão de ensino de excelência, não é uma escola militar, não é uma escola, mas o padrão que se aplica dentro da escola é o padrão militar, ou seja, da disciplina e da hierarquia. Você é nova, bem mais nova que eu, mas eu entrava para a sala de aula em forma cantando o hino nacional. É, nós entrávamos na sala, ficávamos em pé, o professor chegava, mandava sentar. Então, é esse padrão de disciplina, né, esse padrão de ensino de excelência é que nós queremos trazer de volta para Campinas. E você falou muito bem, por falta de um documento, Campinas não tem hoje a escola cívico-militar, que foi para Sorocaba.
E agora projetos voltados ao esporte e lazer. A gente falou sobre educação e, né, crianças, também adolescentes, têm muito esse gosto pelo esporte, pelo lazer. Quais as ideias do partido, né, de trazer aí o esporte, o lazer, melhorar a qualidade aqui em Campinas, não só para crianças e adolescentes, como eu citei, mas adultos, idosos?
Sem dúvida, nós temos, vamos trazer de volta para as escolas, né, o esporte, vamos trazer de volta os campeonatos regionais, vamos implementar as praças de esportes. Nós temos um programa 60+, né, que é 60+, mas não é só para 60, também é dedicado àqueles de 50, né? E por que isso, Stephanie? Porque não só o esporte, mas a cultura de um modo geral, ou seja, o esporte, a dança, o teatro, né? Por quê? Porque se você não fizer isso para o jovem, não incentivar o esporte, não dar ele condições de praticar o esporte, não encher a mente dele, você pode estar certa que o traficante o fará.
A gente está deixando esses momentos finais, né, para os candidatos trazerem mais das propostas, conversarem mesmo com os eleitores. Temos agora Um minuto exato, o senhor fique à vontade.
Olha, eu queria terminar agradecendo novamente ao espaço e dizer que a solução de mudança para Campinas é a delegada Terezinha. Por isso eu peço aos ouvintes, né, que no dia 14, no dia 15, votem 14, que é a chapa de mudança, né, porque somos dois aposentados, não temos interesse, temos os nossos salários, né, e estamos aqui mesmo para trabalhar, né, em prol de melhorar a vida da população campineira. Então, encarecidamente, eu peço a você, meu ouvinte, que perdeu o seu tempo aí me escutando, né? E espero que eu tenha atingido os objetivos que você queria, que vote na delegada Terezinha, que é a única que vai fazer a mudança em Campinas. Muito obrigado.
Obrigada, candidato. Esse foi Coronel Soto, vice de delegada Terezinha.
Eleições 2020. Oferecimento: pensando na casa dos seus sonhos, varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.